Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move.
Vamos que a gente é desse. 3 e 4.
3, 2, 1. Ela é atriz, publicitária, cantora, palhaça e humorista. Ela tem canal no YouTube, já trabalhou com os Parlapatões no Circo Roda Brasil, foi colega de cena de Caco Ciocler e Helena Ranaldi, tá, meu amor? Sonha em fazer um filme com Almodóvar, o cineasta espanhol. Dá palestras divertidíssimas pelo movimento Somos Todos Gigantes sobre como ser pequena e superar os preconceitos com muito bom humor e sem levar desaforo para casa, né? Muito importante essa parte. Eu e ela já fomos parceiros acrobáticos com o número de Acrobalance e ao som de Gloria Estefan. Tá lá no nosso canal no YouTube, no podcast que te move com Léo Abel. Nós já fomos no show do Luiz Miguel, do Stevie Wonder, adicionamos juntos pro Cirque du Soleil, onde ela passou e eu não. Você lembra disso?
Foi uma luta.
Nós já dormimos juntinhos várias vezes, chorando as pitangas um pro outro. A gente já viveu tanta coisa, ela tem tanta história para contar, mas não é qualquer história, não. Ela faz as pessoas morrerem de rir de tão engraçada que ela é. Ela tem esse dom de transformar algo que poderia ser uma tragédia em algo divertidíssimo, transbordando alegria e conquistando todos à sua volta. Eu tenho a honra e o prazer de conversar com essa amiga incrível que a vida me deu, a filha do cantor conhecido como o pequeno gigante da canção, o grande Nelson Ned. Com vocês, a fodástica Veca Nezi!
Ai, falou tão bem de mim que até eu tô afim de mim.
E quem que não tá, meu amor?
Ah, eu tenho bastante gente que me odeia, hein? Vambora, eu tô nem aí.
É uma mistura de ódio e amor?
É uma mistura de, assim, raiva, porque eu queria ser e não consegue. Também tem isso, né?
Ai, rola aquela inveja, né?
Um pouquinho, viu? Eu tenho bastante inimigo, assim, de um monte de gente que não gosta de mim. Então fala que eu sou maravilhosa, mas depois sente pau em mim. Mas a vida é assim, né? A gente tem que escolher com quem a gente deve andar, por isso que eu ando com você. Ah, moleque. Você
acha que as pessoas têm essa dificuldade de lidar com a autoestima das pessoas, das outras pessoas?
Acho bem bastante, assim, se tá ruim, tá todo mundo, ah, coitado, se tá bom, ah, mas como assim, tem que ter alguma coisa meio ruim, mas eu acho que isso é muito do ser humano, né, o ser humano é muito assim, todos eles, em qualquer parte do mundo, a gente tem que saber administrar isso de uma forma bacana, né.
Não, você é uma pessoa muito inspiradora, eu já te falei isso várias vezes, não vou cansar de falar, e eu quero te dizer que, recentemente, eu vi o seu Instagram e você fez um vídeo maravilhoso falando que as pessoas... O que foi que você disse lá?
Ah, do negócio do Big Brother, né? Que me perguntaram por que não tinha pessoas com nanismo no Big Brother, não
Exato.
Foi esse?
Isso, esse.
É, aí eu dei um sarrafo lá e perdi um monte de seguidor, viu, Leozinho?
O que aconteceu?
O pessoal acho que não gostou muito, que no final eu falei, né? Um beijo pra quem assiste o Big Brother e dois pra quem não assiste. Aí eu acho que quem assiste ficou magoado, mas aí já não posso fazer nada, né?
Isso, mas isso é o de menos, assim. Se você quer assistir o Big Brother e não quer, cada um faz o que quer da vida. Mas o que você falou antes disso, pra mim, o que é o mais importante.
É, porque assim, eu não quero ver pessoas com nanismo no Big Brother. Não vai fazer diferença nenhuma na vida do mundo, da sociedade. A pessoa que comentou comigo, ela comentou assim, ah, eu queria ver como é que ia ser. Mas como é que ia ser o quê? Né? A nossa vida é um dia a dia que já é, né, cheio de preconceito, de luta, de falta de acessibilidade. Para subir no ônibus é uma guerra. Eu não consigo tirar dinheiro do banco 24 horas. Ou eu tenho que levar uma escadinha. Entendeu? As pessoas me abordam na rua, no carro, onde eu estiver, querem tirar foto, querem passar a mão na cabeça para dar sorte. Isso tem que acabar, né? A gente já sofre isso desde a época medieval, Léo. Quando os reis lá, o povo lá, faziam o quê? pegavam as pessoas com nanismo e tratavam como pets. Então, ah, eu tenho três pessoas com nanismo, ah, eu tenho quatro, ah, vamos cruzar eles. E aí a gente faz vários filhotes e distribui. Eles andavam com coleira, os meus ancestrais. E aí, quando eu vejo isso, né, essa abordagem do Big Brother, eu vejo que o ser humano evoluiu muito pouco. Porque, na verdade, só mudaram as plataformas, né? É a mesma coisa que ver uma pessoa com nanismo no Circo dos Horrores, não no Circo de Soleil, né? Ver como bobos da corte e coisas assim. Eu não concordo, né? Tem gente que concorda, tem gente que faz esse tipo de programa. Eu não aceito nenhum trabalho pejorativo, né? Você sabe. Não faço sete anões, não faço duende, não faço ajudante do Papai Noel, não faço. Porque eu não sou isso, eu sou um ser humano de verdade, né? Nós todos somos. Tenho as minhas angústias, os meus sonhos. Sou engraçada, mas também tenho os meus momentos de fúria, minhas TPM. Me apaixono, quero matar os boys. É uma vida normal, só que é reduzida, né? Eu me sinto como se eu vivesse num mundo de gigantes. Então, eu penso que, pô, eu quero ver pessoas com nanismo na faculdade. Tem pessoas com nanismo, Leozinho, que não saem de casa. Só porque é pequeno. A mãe dá comida na boca. Não tem uma faculdade. Não tem... E tem dinheiro. Tô falando de pessoas que têm. E quem não tem? Que tá lá no sertão, não sei onde. Que recebem os piores diagnósticos do mundo. Diagnóstico que não vai andar, que não vai falar. A minha amiga teve um filhinho que é gigante, né? A gente chama de gigante. Falaram que o cérebro dele parecia um sabugo de milho. E hoje o menino está estudando para ir para Harvard, né? Eu lembro que meu pai me contava que o sonho da minha avó Nede, porque lá em casa é assim, né? O pai é Nel, sua mãe é Nede, aí aquela farofada saiu na nossa vida. E a minha avó queria que meu pai tivesse uma banca de jornal. Ela nunca dimensionou que meu pai fosse ser um dos cantores brasileiros mais famosos do mundo. Olha como é doido, né? E ele acabou vencendo sozinho. Então, ele não traficou, como ele diz, né, com a estatura dele. Ele foi cantar porque ele precisava comer. Aí ele cantava e davam dinheiro para ele. E ele começou no circo, tá, meu bem?
Olha lá, o círculo que se fecha, né?
Ah lá, o circo que se
O
fecha.
círculo que se fecha. Vequinha, onde foi que a gente errou, hein? Para chegar aí nesse lugar?
Ah, eu acho que o ser humano é da nossa natureza, né? Dentro da gente existe o bom e o ruim. Eu penso que ser bom dá mais trabalho, incomoda mais gente, né? Você demanda mais energia. E ser do mal é mais legal. Eu fiz um curso agora de neurociência, ficou muito chique, com o Pedro Calabresi. E ele explica isso, que por que que as tragédias dão ibope, essas coisas pejorativas do bullying, dá ibope? Porque é do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano é escroto nesse nível. Só que a gente tem a opção de fazer diferente. O que me deixa triste é que quase ninguém quer essa opção, né? Aí a gente tem que ficar lutando. É uma luta eterna, né? Lá no, no, na nossa, no nosso instituto tem muitas mães. E eu brigo muito, falo com elas, vocês não podem abaixar, não podem, passar a mão na cabeça, não pode deixar o outro dizer o que o seu filho é. Vamos lutar, a gente está sozinho nessa luta aí. Somos
Boa, você tocou.
poucos, mas somos.
Desculpa.
Fala, meu amor.
Você tocou no
Imagina.
assunto do Instituto Somos Todos Gigantes, não é isso?
Isso, é um instituto muito bacana que nasceu no coração de uma mãe, na Juliana, que teve esse diagnóstico que eu acabei de comentar, que o filhinho dela teria um cérebro de sabugo. E aí, quando nasceu uma criança linda. Ele tem nanismo, mas é aqueles anãozão grandão, sabe? Tipo o Fernando Vig. Grandão, que eu bato no sovaco dele, porque eu sou mini, né? E aí o menino é perfeito, maravilhoso, joga bola, apelido dele é Gabigol. E ela olhou e falou, meu, não precisa ser assim. Aí ela começou a fazer um site explicando sobre isso e desse movimento, porque foi de comemoração para o Dia do Nanismo, que é 25 de outubro. Quero meu presente. Aí eu a vi e falei, meu, essa mina tem uma visão muito parecida com a minha. E aí a gente começou a ficar bastante amigas. E aí no instituto, eu e a minha irmã somos também fundadoras. Já vamos para Brasília e tudo mais, é bem bacana. Para quê, né? Para que a gente tenha direitos, para que a gente, né, o nanismo durante muitos anos não era considerado como uma pessoa, como deficiência, né? Para ter os direitos de pessoa com deficiência. Não, o nanismo não tinha isso. Então a gente né, a passos bem curtos, estamos fazendo isso. Começou com o Romário. Muito legal, né? O Romário que jogava bola lá.
O
Treinar pra quê?
jogador de futebol.
É, isso, ele cantava, né? Treinar pra quê? E aí ele teve uma filhinha, eu acho que ou é Down ou é autismo. E aí ele se interessou pela causa. E foi esse viés que a Juliana achou pra ele lutar junto com a gente. E parece que estamos indo bem, viu? Estou feliz com os
E
resultados, mas tem.
tem um site,
Fale.
né, que se as pessoas quiserem ajudar.
Isso, o site é Somos Todos Gigantes. O Instituto é Instituto Nacional de Nanismo, que é coligado aos gigantes. Mas eu sempre uso gigantes, que eu acho mais fofo. Tanto é que eu, com historinha para os gigantes, eu chamo as crianças de gigantes, sabe? Porque são gigantes mesmo, na vida, né? Então, acho que tem que trazer essa verdade, né? Não é uma sociedade ridícula que pensa em bunda e soca, soca, senta, senta, entendeu? Que vai fazer. Não tem encaixada nesse soca-soca, eu não sou uma pessoa que preste. Não, eu sou sim.
Não
E isso
tem.
tem que mudar, não é? Já tinha que ter mudado, né, gente?
E tem uma. Eu vi esses dias um documentário sobre animais, e aí faz todo sentido isso que você acabou de falar com esse documentário, que é o leão ser considerado. Eu já falei dessa história aqui no podcast, mas eu vou repetir nesse episódio. É do leão ser considerado o rei da selva, mas ele não é o animal, o maior animal da selva. É a girafa, é o elefante. O rinoceronte, possivelmente o mais perigoso, ele não é o animal número um, assim, o predador mais perigoso da selva. Mas o que ele tem de vantagem é que ele se sente o rei da selva. E ele
Pronto,
se
tá aí.
sentindo o rei da selva, ele automaticamente se torna o rei da selva.
É tipo aquele como imagina na sua alma, assim vai ser, né? É a palavra que vem no meu coração. Pra você ter uma ideia, né? Assim, o meu pai, ele foi só o que foi, não só porque ele cantava muito, né? Foi um fenômeno, mas ele tinha uma postura de vida. Ele me contou que às vezes ele ia cantar lá em Miami, não sei o quê, e aquele show de velho, sabe? Que é de mesa, que o povo vem servir champanhe, não sei o quê. E teve uma mesa que tinha umas pessoas rindo dele. Ah, ele parou o show, falou: essa mesa X aqui, eu pago a conta deles, mas vocês se retirem, eu não vou fazer show para vocês. Aí todo mundo aplaudiu ele, sabe? Aí ele, tipo, então ele sabia quem ele era. Ele falava muito isso: o lugar onde eu boto o pé para cantar, no máximo é capim, Zeca. Aonde eu cantar ali, eu vou ser o melhor. Então chora, né? Eu acho que tem que pensar assim, sem ser arrogante, né? Sem pisar na cabeça dos outros, porque ele não era assim. Mas também não pisa no dele, porque ele também, meu. Ia de voadora. Aí eu acho que como é que eu posso te dizer? É uma conquista, né? O respeito é uma conquista, ela não vem do nada. Você não tira do sovaco o respeito. Se você não pode amar, o mínimo que você tem que fazer é me respeitar. Pelo amor de Deus, senão a casa cai. Aí o barraco desabou.
E aí, eu imagino que você deva ter que provar todo dia, o teu dia a dia é você enfrentando esse lugar onde você precisa bater o pé por respeito.
Que é um saco, né? Porque tem dias que você
Exato.
só quer ir no mercado, tem dias que eu só quero, meu, ir para um rolê, eu não quero ficar tendo que provar nada para ninguém. Até porque, assim, a aceitação, ela tem que vir de mim, para começar. Eu não concordo muito com essa coisa assim, ah, eu tenho que meu lugar de fala. As pessoas não têm que te aceitar. Você já existe, você já é aceito. Ninguém tem que te aceitar, eles têm que te respeitar. Eu não sou aceita em um monte de lugar. Tem um monte de anãozinho aí que me detesta. Não tô nem aí. Mas eles têm que me respeitar. Então, eu acho que o respeito é a base de tudo. Vou te dar um exemplo. Eu tô aqui no posto, né? Que eu fui abastecer meu carro, que eu dirijo. Apesar de ter perdido todos os meus pontos de carteira, feito escolinha, com mais de 89 pontos na carteira, eu consegui recuperar, né? Graças a Deus.
Eita, Giovana.
Nossa, Giovana, você não sabe. A polícia atrás de mim e tudo. Tá procurada, procurada, FBI, KGB, Interpol.
Procura-se viva ou morta.
Meu, quando eu vi, já tava com 89 pontos. Eu, meu Deus, vou ser preso. Sabe quando você vai indo e nem vê? Aí eu parei no posto, né? Tô lá, tem um cara do lado lá, buzinando. Eu, meu, que cara mala. Aí o seu Dimas lá do posto que eu vou. Aí ele quer falar com você. Eu falei, ah, eu não conheço. Não falo com quem eu não conheço. Eu sou bem assim, mais simpática. Aí o cara abriu a janela e gritou, oh! Falei, ai meu Deus, a casa vai cair hoje. E eu olhando pra frente, lá pego o cartão, passo o cartão. O cara, oh! Aí o seu Dimas, ele tá te chamando. Eu falei, seu Dimas, avisa pra ele que meu nome não é ou. Se ele quiser falar comigo, ele desce lá do carrinho dele, blindado, anda até aqui, pede da licença, posso falar com você? Aí se eu tiver de bom humor, eu deixo. Não satisfeito, ele abriu a janela do carro dele, lá do blindado, e falou: Olha, parabéns! Aí eu respondi: Hoje não é meu aniversário. Eu acho que ele deve ter me odiado o resto da vida, né? Aí ele pensou que eu fosse falar: Ai, obrigada! Ele, não, eu tô impactado com a sua superação. Eu falei: Eu não tô superando, eu tô vivendo. Superação é se eu tivesse perdido as duas pernas e ter, tido que colocar prótese pra andar. Não, eu sou isso aqui. Eu não tô superada de nada, eu só tô vivendo. Da melhor forma que eu posso viver na minha vida. Entendeu? Então isso me incomoda um pouco, Leozinho, tenho pra te dizer. Aí o cara fala, ah, você é grossa. Aí eu, mas por que que eu tenho que receber a sua compaixão? Eu não quero que você tenha compaixão de mim, eu quero que você tenha respeito. Por que que ele não encheu o tanque do meu carro? Né? Vamos partir desse princípio. Eu sou brava, Léo, eu sou bem brava. Uma vez eu tava lá nos Palapa, com a Tum e o Du. Aí veio um japonês, coreano, sei lá, falou pra mim, ah, xingaleng, e botou R$ 10 na minha mão. Falei, gente, o que que esse japonês coreano chinês tá querendo? Aí a Tum, acho que ele tá com pena de você. Ah, pra quê? Fui lá atrás do japonês e falei, tá com pena? Mas R$ 10 tá muito pouco essa pena aí. Vamos aumentar aqui, me dá uns 100, uns 200, paga minha conta aqui, uma caipirinha. Que eu não sou mulher de
Vida
pegar
real.
esmola, não. Ah, mulher de real, olha pra mim, respeita a minha história.
Você vive isso diariamente, Veca?
É, diariamente. Agora com a pandemia deu uma melhorada, porque eu também tô bem seletiva, né? É, eu tô velha também, tô saindo menos e tal, tô indo meio que nos mesmos lugares. Mas hoje em dia eu nem importo, assim. Quer ter seu preconceito? Parabéns, vai com Deus. Agora não tem atitudes de discriminação. Que aí é, eu desço a ladeira mesmo. Chama a
Boa.
polícia. É, já toquei piano na delegacia duas vezes.
Eita.
É, já joguei copo. Não é assim, eu não quero, entendeu? Primeiro que muitas das vezes, 99% das vezes, eu não tô fazendo nada, eu só tô ali. Aí a pessoa sai lá do quadrado dela pra vir falar no meu. Eu não quero também, entendeu? Uma vez também eu tava com a Tum. A gente tava nesse rolê aí de piriguete. Aí veio um boy, assim, do nada, assim. Meio gordinho, assim, com uma cara meio chateada, assim. Aí ele sentou, fiz, ah, você é linda. Eu, ah, meu pai, começou. Ah, obrigado. Ah, você tá sozinha? Eu, não, não tô sozinha. Mas naquele momento eu tava. Porque a Tum tinha ido pegar uma breja, sei lá. Sei se tava o Du, na ponta, aquela galera lá da época. Aí ele falou, não, eu sei o que você passa. Aí eu falei, é, o que que eu passo, meu querido? O preconceito, as pessoas olhando para você. Nossa, eu também vivo isso porque eu sou gorda. Eu falei, meu querido, vai procurar uma análise. Isso aqui é um rolê. Isso aqui é uma balada. Tá todo mundo aqui para se divertir. Você entende? Que eu não tô na balada pra acolher o cara que. Ele tem problema? Que pena, puxa vida, procura uma ajuda. Vamos conversar uma outra hora. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu sou muito chata.
Vamos viver a vida do jeito que ela se apresenta. Por que que a gente tem que falar disso o tempo inteiro? Por que que você olha para mim e não consegue me ver como um ser humano? Você me vê como com uma deficiência.
Não, aí eu acho que ele se, sei lá, ele meio que se identificou comigo. E eu me identifiquei zero com ele. Coitado, eu olhei e falei, ó, meu, Deus te abençoe, cara. Vai na paz aí, toma tuas brejas. Procura umas meninas que curte gordinho, que meu, no mercado tem gente pra tudo que é jeito, tem gosto pra tudo, e vai ser feliz, cara. Meu, e deixa as pessoas serem felizes também, né? Aí a Tum já veio, que ele vou quebrar a cara dele. Eu, calma, amiga, tá tudo certo. Tá tudo sob controle.
Vequinha, eu vi que você dá palestras agora. Você fala com a moçadinha e você fala justamente sobre. Você fala com os pais, né?
Isso.
Dos pequenos. E o que eu vi foi fantástico, porque Eu acho que quando você vai para uma palestra dessa, né, que alguém vai falar sobre uma condição, e aí você acha que todo mundo vai começar a chorar, porque você vai começar a contar os dramas da sua vida, e tá. E aí o que você faz, assim, você já entra largando uma super alto astral, falando, vamos falar de tchucu-tchucu no fubá, não sei o quê, é isso mesmo, vai, uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer, e a gente vai ter que lidar.
É, porque é a vida, né? Não adianta eu ficar passando a mão, ai, seu filho nasceu pequeno, ah, meu, e aí, vambora, vamos pra cima. E essa hora, esse momento vai chegar, Leozinho, como chega pra todo mundo, como chegou pro meu pai, como chegou pro. Entendeu? Como chegou pra mim, como vai chegar pra gerações futuras. E essas crianças, elas são muito mal preparadas, eu fico desesperada, que eu tô vendo que vai dar uma merda no final. Eu tenho uma mãe. Que é uma fofa, sabe? Ela tem dois filhinhos e o nanismo deles é bem complicado, porque a gente somos vários tipos de nanismo, né? São mais de 100, assim, que aí vai misturando, vai saindo outro, tipo gremlin.
Entendi.
Aí a mãe fica assim: ai, fulana tá olhando pra você, por quê? Aí o nenenzinho fala: porque eu sou uma fofura. Aí, meu, até conversei isso com a minha psicóloga da época, né? Falei, cara, e aí? Ela falou, e aí que esse texto vai durar muito pouco. E aí, vai fazer o que depois desse texto? Né, o neném não vai ser uma fofura a vida toda. Aí eu, putz, aí passou, né, edita, passou um tempo, ele já tá super em crise na escola. Aí ele faz vídeo, tipo, ai, a minha cadeira de rodas não impede de eu jogar bola com você. E eu, putz. Que pariu. Sabe quando você olha e fala, ai, tadinho, ele precisa de outro approach, mas eu não posso fazer nada, porque agora a mãe dele resolveu entrar em depressão, pensa.
Quer
Então,
dizer,
eu
é
acho.
um ciclo muito ruim, né?
É, aí eu comentei muito com a minha mãe, né? Que a minha mãe, a gente conversa bastante, até porque quando ela ficou com meu pai, ela já sabia que meu pai era pequeno, lógico, e ela já sabia que ia ter filhos pequenos. Então a cabeça dela e do meu pai já se formou, vambora. Então eu fui meio que criada como mais uma, sabe? Ah, tem o Ned pai, o Ju, a Mona e tem a Veca. Ah, gente, esqueci uma Veca, pega ela aí. Já tava no bolo, assim. Então eu não fui criada com. Apesar de ter sido muito mimada, eu não fui criada na bolha,
Que você é a
né?
mais
Na
nova
bolha
de
da
três.
vida. Sou a rapa do tacho, como meu pai dizia. A mais mimada. Mas sofri bullying dentro de casa. Porque o Ju e a Mona ficavam fingindo que eu não existia. Sabe aquelas coisas de irmão mais velho?
Sei.
Fingia que eu não existia, roubava meus presentes, porque eu era mais mimadinha. Ah, eles têm inveja deles, tudo bem. Pessoal pergunta, né? Você passou bullying na escola? Não, gente, passei em casa. Você não sabe o que é ser irmã do Júnior. Não passei.
Passar bullying na escola, o que que você já estava graduada dentro de casa? Quer dizer, foi
Pior que
ali na escola foi uma ficha.
foi. Foi. Não, e na escola foi super bacana. Sempre tive muitos amigos. Eu nunca tive esse lance, assim, das pessoas terem preconceito. Quando eu fiquei mais velha, assim, namorado, pá, que os boys tudo preferia as compridas, mas depois isso também não fez muita diferença, porque eu tenho meu charme e meu, por incrível que pareça, as últimas boys que eu arrumei foi porque eu era pequena. Ó, que bafo. E o mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho comum, assim, é muito preconceituoso, muito. Nos meus perrengues, eu tive que trabalhar fora, quase morri. As pessoas não acham que você vai dar conta, elas te tratam como um bebê, te tratam, oi, querido, bem, aí eu, meu, sabe, não, me trata como uma mulher que eu sou.
Exato.
Aí eu achei bem chato, por isso que eu não trabalho mais, graças a Deus. Aí a gente parte pro teatro e TV, que é mais legal, mas mesmo assim já sofri um perrengue também, mas faz parte, né? Faz parte da vida e é uma questão de se posicionar, né? Não faço duende, não faço sete anões, não faço. Já tem gente que faz, eu vou fazer pra quê? Por que que eu vou ser mais um no planeta? Tem que fazer diferente, né, gente? É pra isso que eu tô aqui, né? Pelo menos.
Onde é que
Penso
você,
eu.
quando foi que você entendeu que você ia seguir a carreira artística?
Cara, quando meu pai viajava, ele ficava 8 meses fora, né? Aí, quando ele voltava, a gente fazia sempre showzinho. A gente fazia performance, cantava. Como meu pai tinha feito música para mim e para os meus irmãos, a gente cantava as músicas dele. Tinha cenário, figurino, tudo de jornal, sabe? Assim, a gente fazia um showzinho mesmo. E aí era um monte de amiguinho, depois a gente cobrava, era mó engraçado. Eu acho que sempre fui assim. Eu tenho uma foto que eu postei esses dias, de um dia que eu acho que eu e meus irmãos iam cantar no, na Páscoa na escola, e eu não estudava ainda. Eu tava até com aqueles macacão de pezinho de criança, sabe? E aí parece que o Ju deu um caquise lá, que ele não queria entrar antes do meu pai chegar. Meu pai se atrasou. Fiquei sozinha, eu subi lá em cima do palco e fiquei: "Batatinha quando nasce, não sei o que, porque lá é minha mãe, puta, alguém tira dali." Pra tirar eu dali foi uma confusão. Aí acho que já nasci mesmo com esse vucu-vucu, já. Desde sempre. Isso é bom, né? É bom e ruim, né?
É bom e ruim.
Ah, é bom porque você sabe o que a gente quer. Ou assim, o ruim que eu digo é do tipo, apesar de eu ter tentado bastante outras coisas, né? Eu sou publicitária formada, trabalhei com marketing anos, que também me ajuda bastante. Mas você não fica, Léo, você não aguenta. Você não aguenta, você não aguenta a vida. Trabalhei em empresa multinacional ainda, não aguenta. Tomei mais de 12 advertências, porque eu não conseguia ficar quieta, porque eu falava alto, porque eu chamava os outros de aê, mano, não podia, sabe, assim. Porque eu usei a Xerox colorida do presidente sem pedir autorização, entendeu? Aí eu fui convidada a me retirar da empresa, porque eu não estava seguindo as normas e os protocolos americanos.
Você quando vê uma norma, quando você vê uma regra, você vai lá, pisa em cima, dá uma cusparada e segue em frente, não é?
Não, na verdade, dessa vez da Xerox, eu não sabia que tinha que pedir autorização. Entendeu? Ninguém me avisou. Aí eu fui lá e tirei Xerox. Printei tudo, mandei linda. De repente, meu chefe, meu: "Veca, entra aqui que a casa caiu pro seu lado." Eu: "Eita, o que que eu fiz?" E o pior, mandei pro Xerox do diretor ainda, em vez de eu mandar pro dos vassalos. Aí eu falei: "Ah, meu, não foi culpa minha." Aí eu falei: "Putz, esse lugar não é pra mim." Aí o meu chefe da época, muito legal, falou: "Veca, eu vou dispensar você pra você voar. Aqui você não tá voando, aqui eu tô amarrando você." Aí eu achei muito legal.
É.
Aí eu saí fora. Mas a gente é amigo até hoje, todo mundo lá da empresa e tal.
Que
Mas
legal, que cara legal.
graças a Deus passou, em nome de Jesus, não vai voltar.
Vequinha, como é que foi a experiência de estar debaixo da lona do circo, cantando, voando, fazendo acrobacia, a porra toda?
Ah, foi mágico, né? Eu acho que a época do circo foi uma das épocas mais maravilhosas e importantes da minha vida. Eu lembro bem que foi quando eu te conheci lá na casa da Neuza Romano, que eu olhei para você, o meu cachorrinho Jamaica pulando no seu colo. Aí eu falei: "Meu, eu quero esse loiro pra mim." Aí a gente começou aí na competição pra ver negócio de circo. Eu, você e
Isso
o Beto Marques, não foi?
foi.
E aí começou você: "Ah, e se eu te pegar assim?" Eu fazia. "Aí, se eu te pegar assado?" Eu fazia. "E se eu te girar assim?" Parecia que eu já tinha um chip, né? Que você só ia me avisando o que que eu tinha que fazer. Aí que a gente resolveu se preparar para fazer as audições. Aí teve a audição do Roda Brasil e tal, que foi muito legal também. Nunca tive assim um sonho de voar, né? De sair voando e cantar. Foi muito legal. Depois eu fiz o aqui no Municipal, né? A noite de gala do circo, com o Dani Wolf. Aí eu voei também, cantei até uma música do meu pai. Muito legal, A Tudo Passará. Ficou lindo de morrer. Então, acho que é o meu melhor momento, né? Parece que o mundo para de girar, né? Quando você tá fazendo o que você gosta, o que você nasceu para fazer, né? E aí ver a sua voz também, né? Aí o cara ainda aumentava o microfone. A voz, ela ecoava na lona toda, assim. Até meu pai chorou, ele falou: "Ai, quando eu ouvi a sua voz, eu não reconheci que era você, minha filha. Tô cantando muito." Eu: "Puxa, obrigada, né?" Vindo dele, foi um super elogio, né?
Que demais. Que demais, Vequinha. Você é muito
Foi top.
inspiradora.
Ah, eu acho que não, sabia? Eu acho que eu sou normal. Eu não faço muito pensando nessas coisas, assim. Eu faço para fazer o meu melhor, para viver. É isso que eu sei fazer e gosto. Na verdade, eu nasci para isso, né? As outras coisas a gente faz para pagar conta, mas de resto, A gente faz porque ama, né? É a nossa alma. Parece que é maior que a gente. Uma vez me perguntaram se eu gostava mais de atuar ou de cantar. Aí eu falei que quando eu cantava, parecia que a minha. Que não só a minha voz ficava do tamanho da lona ou do teatro, mas eu inteira. É como se meu eu, Veca, flutuasse e ficasse do tamanho daquele lugar, assim. É muito doido, não sei explicar, não, mas é bom demais.
E aí me conta como é que tá em cena com o Caco Ciocler?
Ai, olha, eu passei mal umas duas vezes, porque a gente não fazia cenas juntos, né? Não, não dividia o palco. Ele entrava e saía, a gente meio que costurava umas cenas, eu entrava com ele junto no palco, mas não interagia muito pouco com ele, eu interagi mais com o Danilo Granjeia. Mas quando eu vi ele de
Que é outro
cueca.
monstro, né?
Não, o Danilo, meu, pior é que você acha que ele tá todo concentrado, no meio da cena ele. Olha aquela peruca daquela tia, eu cala a boca. Não, o Danilo, cara, ele não tem como assim de maravilhoso. Mas o Caco, eu já era apaixonada por ele quando eu assisti ao Deotas, com ele e o Gero Camilo. E eu chorei de dar vexame lá no Teatro da PUC, aquele de arena que é bem. E eu
Tuca.
sentei bem na Tuca. Aí, isso mesmo. Aí eu chorava de limpar o ranho na manga da blusa. Eu nunca chorei tanto, eu nunca amei tanto um espetáculo. Os dois maiores espetáculos da minha vida é o Romeu e Julieta do Grupo Galpão, né? Que é a coisa mais linda do mundo, e depois o Aldeotas. Aí eu já me apaixonei por ele, porque é difícil, né? Se apaixonar pelo Caco Ciocler. Aí trabalhar com ele, ensaiar com ele falava, você é ótima, tem os tempos ótimos, você é maravilhosa. E eu só vendo ele de cueca, boxe, branca, falava, puta, vou desmaiar. Tentei ajudar ele em algumas trocas de roupa, mas eu ficava tão nervosa que eu acabei atrapalhando, achei melhor deixar pra lá.
Ai, que loucura! Vequinha, vamos fazer um papum?
Ai, que medo.
Não,
Vamos.
é tranquilo. Eu vou te falar aqui as coisas que eu. E aí você me fala. Você pode ser bem sucinta, ou se você quiser desenvolver um pouquinho o assunto, pode também, tá? Mas vamos lá, papum, então. Três grandes qualidades de Veca Nerd.
Qualidade? Ah, eu acho que eu sou uma pessoa do bem, assim. Eu gosto de fazer o bem para os outros, é a minha maior qualidade. Além de ser linda e maravilhosa, a minha outra qualidade, eu acho que eu tenho bastante fé. Eu sou uma mulher de fé.
Você tem fé em quê?
Eu tenho fé em Deus, que é o que eu fui educada, né? Onde é o meu berço, que é o Evangelho, né? E eu me sinto confortável nesse lugar, assim. Eu gosto de ser assim, sinto protegida. Aí eu vou andando pela fé, assim, e tá dando super certo.
Arrasou. Uma característica sua que você acha que precisa melhorar?
Ah, eu sou muito impaciente, nervosa e malcriada.
Quer
Mano,
dizer,
três.
já vieram três. Pá!
É, entendeu? Tipo, às vezes eu penso, pô, podia ter sido mais educada com o cara do posto de gasolina, sabe? Aí eu falo, ai meu Deus, preciso melhorar nesse quesito. Mas também é bom pra ele ficar esperto.
Pronto, já virou a chave.
Eu não me arrependo, não. E deixa eu te contar uma coisa. Eu conheci uma vez, eu namorei um boy que estava no mercado. Olha que legal. Rapidinho. Aí ele fez assim, você precisa de ajuda? Eu falei, não. Aí eu andei, ele veio atrás de mim. Eu, puta que pariu. Aí ele, não, deixa eu te ajudar. Eu fiz, meu, não quero, já te falei. Se eu precisar, eu te peço, não tenho problema com isso. Aí ele disse assim, mas eu quero te ajudar. Eu falei, meu, eu vou chamar o segurança. Aí ele se jogou no chão, falou, ai, tô passando mal. Ai, me ajuda, um truqueiro. Aí eu peguei e chamei o segurança. Falei, será que eu chamo segurança ou um padre, um pastor pra te exorcizar? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você não pode sair desse mercado sem me deixar seu telefone. Eu disse, ah, agora a gente já mudou de approach. Você quer tudo isso pra pedir um telefone, gente? Pera, mata aí, 9, não sei o quê. Não precisa de tudo isso também. Calma no Brasil. Tá vendo? Eu também não sei. E ele nem era pra aquelas coisas, aquele cara que você fala, vou dar moral. Olhei e fiz, ai. Entendeu? Depois me apaixonei e me lasquei toda. É assim.
Eita, Giovana. A maior conquista da sua vida que não envolva dinheiro.
Ah, acho que nada meu envolve muito dinheiro. A maior conquista.
Até porque não temos,
Ah,
né?
é. Eu não me preocupo muito com isso. Quem cuida dessa área é minha mãe. parte financeira, a patrocinadora. Mas acho que, assim, para mim como artista foi cantar no municipal.
Boa.
Assim, eu acho que eu me realizei como artista, assim, tipo, cara, cantei no municipal de São Paulo, né? Acho que é uma das minhas maiores conquistas.
É maravilhoso, é. O melhor investimento financeiro.
O maior. Acho que meu maior investimento
O melhor,
é no
vai.
amor. É, o melhor, o amor. O amor, assim.
Como assim, Veca?
Eu acho que o amor venceu, assim, na minha história, né? Eu tive uma história, uma infância bem complicada, com meu pai que era alcoólatra e muito agressor, e uma separação de pais que foi muito difícil para mim. Acabei ficando muito sozinha e depois de um tempão eu senti que o amor venceu, sabe? Quando meu pai foi pro céu, estava tudo bem entre a gente conseguiu ser amigo, ser pai e filho, que a gente não tinha conseguido durante um tempão. Hoje minha mãe é super minha amiga, a gente conversa bastante. E eu tive um gap de mãe muito grande, né, durante muitos anos. Então hoje ela cuida aí do meu financeiro, me dá todo o apoio que eu preciso. Então eu acho que o amor, ele vence sempre. Quando a gente tem a disponibilidade em amar, né? Eu tinha duas escolhas, Léo. Ou eu levava a história dos meus pais no rancor e seria uma pessoa péssima, ou eu deixaria tudo para trás sabe, e fizesse a escolha de amar. E eu fiz a escolha de amar, né? Que graças a Deus fui eu que corri atrás dele e falei que queria estar junto e que, meu, foda-se o passado e foda-se o que passou, não tô nem aí, vamos construir tudo de novo. E aí eu tive essa chance, e foi muito legal. Tanto é que no velório do Ned pai, meu, eu sofri, viu? Que todo mundo vinha, ai! Ai, eu tava na maior tranquilidade, porque fui eu que tava lá no dia, a gente tava, meu, tinha ido lá pra gente ouvir o DVD do Frank Sinatra, e ele contava todas as histórias dele, que ele já tava bem zoadinho, né? Eu fiquei com ele no hospital, eu fui a última pessoa a estar com ele na ambulância, então pra mim, isso não tem preço, o amor venceu. Eu não pensei em nada, só pensei em estar com ele. E aí, enquanto estava todo mundo chorando, o Leozinho no velório, eu tava. Ai, gente, vamos tomar uma cerveja, já tô com calor. Tava um calor em São Paulo e eu tava com um CC, Léo Abel. Isso, olha, não sei como é que o povo conseguia chegar perto de mim.
Você já tinha se despedido do seu pai, você acha? Por isso que você lidou tão bem?
Eu acho que eu já tinha feito tudo o que eu podia, né? Eu acho que, na verdade, não foi os últimos minutos. Acho que, meu, Deus falou, meu, vai você que tá com o coração tranquilo. A gente já tinha se perdoado, se amado, se curtido, já tinha feito uma festa de aniversário pra ele, e ele foi na minha. Então a gente recuperou um tempão perdido, foi bem bacana. Então eu
Boa.
tava com a alma em paz. Eu sei que lá na ambulância, ele olhou pra mim, tava só eu e ele, quatro bombeiros. Eu desse tamanho, correndo atrás do negócio, eu gritava, moço, pelo amor de Deus, espera eu, né, correndo atrás do coisa. Com essa minha perna que você me bebe, né? Ainda tem essa brincadeira. E aí eu abracei ele e falei, meu, vai embora. Volta pra casa, vai embora. Já cumpriu. Deixa o barato louco aqui com nós que a gente resolve. Aí ele fez um joinha e aí foi. Aí ele entrou lá pro cuidado lá e eu fiquei na fila pra pegar documento, aquela parte burocrática. Então eu tava em paz, sabe? Quando você. Em paz, a certeza de saber para onde ele estava indo e que eu tinha dado o meu melhor. Não tenho culpa, não. Tanto é que hoje, dia da gravação, é aniversário dele.
Hoje é
Aê!
aniversário dele, gente. Eu não é muito louco porque eu e a Veca, a gente tentou gravar, a gente marcou de gravar isso há 3 semanas atrás, Veca.
Foi, você pembada, eu pembada, né?
Aí eu pembei daqui, a Veca pembou de lá, a gente falou, vamos remarcar, vamos deixar para depois. E aí calhou, disse, ontem eu mandei mensagem para ela sem saber, vamos gravar amanhã? Aí ela falou, vamos. E aí agora ela contou que era aniversário dele, olha que.
Eu só lembrei hoje de manhã mesmo. Ontem eu tava com tanta cólica que eu nem lembrei dele. Aí eu lembrei hoje, falei, ah, que legal. Aí postei uma fotinho da gente junto e tal. E é
Bonitinho.
isso. Agora o que vai ficar é o legado, né? Então vai ter livro, e vai ter documentário e filme, e peça de teatro. E essa história não acaba por aí, não. É só o começo.
Imagina, tem
Isso é que é
muita história
legal.
para contar ainda.
Muita, muita, muita. O
Vequinha.
roteiro já tá pronto.
Do filme do, ou do documentário?
Na verdade, meu roteiro é o do espetáculo.
Tá.
É. Que é o meu, né?
Vai ser um musical?
Então, vai, mas não vai ser aqueles musical tipo Broadway, assim, que eu tenho um pouco de nervo.
Não, amor, calma.
Eu acho que eu quero contar a minha história com ele. Não a história dele, ó, ele nasceu e. Não, eu quero contar a história dele como pai. Eu, como filha, contando a história do pai mais louco do mundo. Porque ao mesmo tempo que ele dava tiro, ele levava na igreja. Sabe? Umas coisas assim.
É o seu ponto de vista do
Isso.
Nelson Pai.
É, que não é fácil ser filha dele, né? Que é tipo. É tudo muito intenso, né? Era tudo muito intenso. Então, eu acho que a gente tem tanta história legal. Isso surgiu, Léo. E quando a gente foi fazer o depoimento pro filme, fui eu e a Mona lá com o André Basinski,
A
que é
Mona,
o
que é sua
escritor.
irmã, Moninha,
Isso.
Mona Lisa.
Que é linda, maravilhosa. E aí ela contando as histórias da gente. E aí o povo se matava de rir. O André, o pessoal da Boutique Filmes, tal, que vão fazer o filme. Eles riam do povo sair das outras reuniões para saber o que que estava acontecendo. E a gente só contou histórias dele com a gente, o que a gente passou, as piadas. Daí eu falei, gente, isso não pode morrer aqui. E por mais que eu conte isso no documentário, vai ser editado, né? Não vai ter minha cara. Aí eu falei, Mona, bora fazer então nós. Ela, bora. Aí agora a gente tá aí vendo como é que vai fazer, se o Bolsonaro não explode pra gente pegar a verba. Que coisa assim.
Eita, nem toca nesse nome, que
É,
dá
então
uma
uma. Dá
depressão.
um ódio, né?
É. Vamos lá, vamos
Mas
continuar aqui.
vamos, até esqueci, vai, eita.
O melhor momento da sua vida.
Quando eu conheci o Léo Abel.
Ai, coisa mais
Na casa da Neuza Romano, me chega um loiro, cabelo comprido, meu surfista, pega o Jamaica no colo, fala: "É seu?" Eu falei: "É". Aí você falou: "Não é mais". Aí eu falei: "Então eu quero você pra mim". Pronto, nunca mais
agora
devolvi.
tem um cachorro e outro cachorro. Agora tem dois
Aí
cachorros.
a Neuza falou: "Veca chegou aqui, quis o Léo pra ela, levou". Lembra disso? Simples assim.
Foi pra João à primeira vista, né?
Foi, graças a Deus.
Ah, eu não quero mais, eu vou. Esse papo pra mim já foi. Eu fiquei tão interessado em outras coisas. Vamos lá pro YouTube?
Vamos, tá bom. Agora eu tenho que deixar o celular reto ou virado?
Calma, que a gente vai falar quando desligar aqui. Porque isso as pessoas
Ai,
não.
quero falar pra todo mundo saber, gente. Tem que virar o negócio. Eu gosto que vira. Eu gosto quando vira o trem.
Não, vamos. A gente vai virar na horizontal. Mas eu e
Tá
a
bom.
Vequinha, a gente tá indo lá pro YouTube, no nosso canal, o podcast que te move com o Léo Abel. A gente vai continuar esse papo. Então não é o mesmo papo, gente. Tem mais. A gente vai continuar falando lá, tá? A gente vai falar mais sobre.
É
Fala.
igual, só que diferente.
É igual, só que diferente. E vocês vão poder ver a gente, a nossa beleza, a nossa lindeza, né? A nossa
Que não é
cutis.
pouca.
Exatamente. Então vocês vão ter esse privilégio de poder ver a gente. Que louco!
Passei até maquiagem, fiz virilha cavada e tudo.
Vamos lá. Então a gente tá indo pra lá continuar esse papo aqui, tá bom?
Leozinho, só espera 5 minutos que eu preciso fazer xixi. Beijo.
Não, tem 5 minutos. Eu também preciso. Já já eu te chamo. Um beijo, outro. Tchau!
Ai, vou fazer xixi na calça. Tchau.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.